Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. Adelaide recolheu-se triste naquela noite, por maiores esforços que fizesse. Não podia esquecer a afronta do secretário aos seus brios de mulher casada. E o que mais a impressionava era o desplante, o cinismo audacioso com que ele a beijara. Que coragem de homem, senhor! Quase à vista de todos, em pleno jardim botânico, num lugar público. Eis aí quando a gente perde a cabeça e comete uma loucura. Eis aí. Depois falam. Depois não dão razão. E uma mulher vê-se obrigada a freir os maiores insultos. Porque tem medo de que lhe aconteça pior. O Jaardias notara certas liberdades de furtado, certa maneira de lhe falar, de lhe dizer as coisas baixando a voz, ameigando o sotaque, olhando-a insistentemente. Jaardias notara. Mas palavra de honra não fume o marido de Dona Branca, um homem sem escrúpulos, um sedutor, um amigo desleal. Pobre Varisto, nem sequer imaginava. E caia-lhe nalma um desgosto, uma tristeza, um cansaço da vida, um peso enorme. Oh, quanto mais para dentro da civilização, mais horrores, mais espinhos, como no interior de uma floresta de cardos, povoada de insetos venenosos. Homens e mulheres traem-se com a mesma facilidade com que se juram amar eternamente uns aos outros. Bem lhe diziam na província que o Rio de Janeiro era um centro de perdição, uma Babilônia de vícios, diziam. Melhor prova ela não podia ter. O senhor Luiz Furtado, aristocrata de Botafogo, vai família, mostrava-se dedicado aos outros para poder abusar. E sim, era tudo. O cérebro de Adelaide enchia-se de considerações, enquanto Evaristo mergulhava-o irreparador. O bacharel não esperou pela hora habitual de se deitar. Fatigado do passeio, com uma invencível morrinha no corpo, os olhos ardendo, a vista turva, e vaziou uma moringa d'água fresca e estendeu-se na cama, na bela cama de casal. Não era de bronze para as consistências de um piquenique, e dormia, o Evaristo, como o mais feliz de todos os bacharéis. Adelaide é que não podia dormir, apesar de cansada também. Era maior a preocupação moral que o sono. Ouviu bater 8 horas, 9 e 10, 11 à meia-noite, e o cérebro a tralhar, a funcionar, tonar como uma máquina de alta pressão. Chocavam-se nela as mais desencontradas ideias. Ora Furtado parecia-lhe um homem sem caráter, indigno da amizade de Evaristo ou de quem quer que tivesse um bocado de vergonha. Ora figurava-se-lhe cavaleiro distinto. Com todas as virtudes e defeitos, não há homem sem defeitos. Da sociedade em que vive. Ao mesmo tempo que o condenava por lhe ter beijado a mão, ferindo-a no seu amor próprio, intimamente o perdoava, lembrando-se de que talvez ele a amasse deveras e o amor é cego, o amor não quer saber de razões, quem sabe? Ele talvez amasse, talvez lhe consagrasse alguma estima particular e fora de suspeitas criminosas. Beijou-a por quê? Porque não teve forças para se dominar. A consciência, porém, dizia-lhe baixinho que uma mulher casada, uma mulher que se ligou a um homem para toda a existência, é objeto que outro homem não deve tocar nem de leve, ainda mesmo a pretexto de amizade fraternal ou de sagrada admiração. E a esposa que se deixa beijar por um homem, que não é o seu legítimo marido, tem na sociedade o feio nome de adúltera. Vinha-lhe, então, um arrepio nervoso, uma sensação de remorso por não ter energicamente repelido o secretário, mesmo com o escândalo, embora caísse sobre ela do ódio de Furtado e de Dona Branca, acima deles estava a sua dignidade e a honra de Evaristo. No meio dessas ideias, e como uma aparição bendita, surgiu-lhe a figura de Balbina, a preta velha de coqueiros, e uma lágrima triste, e uma lágrima de saudade embebeu-se no travesseiro da meiga esposa do bacharel. Evaristo roncava. No outro dia falou-se muito no piquenique, todos tinham gostado imenso. A correção do Visconde, o afidalgo que ele não perdia mesmo entre amigos, a toilette com que se apresentava, as suas decadezas e espécies referências de Dona Branca. O secretário não esteve muito loquaz ao almoço, dava uns apartes tímidos e avançava um ou outro juízo irônico sobre o passeio da véspera, lamentando as dores de cabeça de Adelaide e a eterna circunspecção do Visconde. Final, a verdade é que ninguém se divertira. Resultado? Um passeio de burgueses, um pinique fúnebre. Fúnebre por quê? Saltou Evaristo. Vocês é que não sabem se divertir, eu pelo menos fiz honra à confeitaria pascual e gozei o que há muito não gozava. O aspecto da nossa natureza, a sombra de uma árvore e a frescura de um veio d'água. Nesta imperial cidade, onde a vida do rei é o que de mais precioso existe, vale a pena um homem sair dos seus cômodos para respirar o ar livre do jardim botânico ou de outro jardim qualquer. Nós aqui não sabemos gozar o que possuímos. O imperador absorve o cérebro e o coração deste povo. Deixa o velho, senhor Evaristo, senhor Evaristo. Fez Dona Branca. O imperador é um bom homem. Ninguém diz o contrário, mas o Brahe ainda melhor que ele. Aí vem política? Murmurou Adelaide, que até aí não dera palavra. Furtado olhou-a e sorriu, ela abaixou os olhos gravemente. O resto do dia passou calmo. Adelaide subiu depois do almoço, como às vezes costumava, e foi ler os jornais. Estava resolvida a mudá-la antes que instalasse algum escândalo. Mas a insistente ideia de Furtado não a abandonava e todo santo dia pensou nele, como num objeto querido, e nas histórias de amor que lhe contara Dona Branca. Como exigir de Evaristo o Urmand d'Andrusca, ela que nenhuma razão podia alegar contra o sobrado a ou contra a família do secretário. O dizer-lhe simplesmente que não estava bem ali era uma imprudência, tanto mais quanto as suas relações com a esposa de Furtado eram estreitíssimas e ela sempre fizera grandes giselas com a casa e ao próprio e o marido de Dona Branca. Antes esquecer tudo e apresentar-se alegre, fazendo pela vida como os outros, não estorvando os projetos de Evaristo, aceitando os homens como eles são desleais e corruptos. Que podia ela só contra uma sociedade inteira, contra milhares de pessoas? Nada, absolutamente nada. Homem e mulher vivem conforme a sociedade os obriga a viver. Fingindo não perceberem aquilo que lhes está entrando pelos olhos, a mulher principalmente, a mulher é um ente nulo, uma criatura sem vontade, uma pobre máquina dos caprichos do homem. Triste daquela que, instigada pelo amor próprio, arrebatada por um movimento de dignidade feminina, rebelar-se contra o jugo do meio em que vive. Não lhe faltarão apodos, nem grosseiras alusões. Na sua simplicidade provinciana, a jovem Zadubá Esporrarel começava a compreender o papel inferior da mulher na civilização e traçava mentalmente um programa de vida, uma linha de conduta humilde e utilitária sobre as bases que lhe fornecera a experiência de alguns meses. O Rio de Janeiro aparecia-lhe agora sob um aspecto novo e convencional. Furtado representava, a seus olhos, o homem moderno, capaz de todas as perversões, de todas as hipocrisias, colocando acima da dignidade própria, o sensualismo, os gozos inconfessáveis, a luxúria sob todas as formas e as exibições públicas de toiletes à última moda. Notara no Piquirenique a insistência com que o de Santa Quitéria se dirigia à Dona Branca, levando-a pelo braço a rapacear no jardim, fora das vistas do secretário, enquanto este, por seu turno, ia maquinando o melhor meio de pôr em prática uma traição ao amigo. E essas e outras coisas enchiam-lhe o coração de descrença e de pesar. O verdadeiro, a prudência lhe dizia, era fechar os olhos a tudo e esperar que Evaristo se convencesse da realidade. Ela nunca havia de trair, isso nunca. Preferia morrer, preferia suicidar-se. Queria muito, orgulhava-se em o ter como esposo de sua alma. Ou a mulher ama o homem com quem vive, e se o ama, não o pode trair, ou não o ama, e neste caso, é a pior de todas as mulheres de vida fácil, porque diz hipocritamente que o ama para, à sombra de um responsável, cometer infâmias. Ela havia de respeitar seu maridinho enquanto Deus lhe desse juízo. Armou a casa, espanou os móveis, passou uma vista nos jornais e sim, que o dia entregue às suas reflexões, o espírito alvoroçado pelo enjame das ideias, num grande silêncio de tugúrio que nenhum estalido quebrava. Dona Branca, pé ante pé, foi encontrá-la na cadeira de balanço, a olhar o teto, numa abstração infinita rodeada de jornais. Boada! Exclamou com um sorriso afetuoso a mulher de Furtado. Adelaide teve um pequeno sobressalto. Estava pensando. Isso é grave? Cai ou não cai o ministério? O imperador vai ou não vai à Europa? A outra endireitou-se na cadeira, passou a mão nos olhos, como que acorda, suspirou de leve. Olhe que a vida é curta, menina. Olhe, a vida é curta, repetiu a amiga em tom conselheiro. E os desgostos são muitos. Qual desgostos, criatura? Uma mulher nova e bonita não pode queixar-se. E sem transição, Dona Branca aludiu ao piquenique. Adelaide gabou a festa, para não contrariar a esposa do secretário, recordou champanha, os ditos de espirituosos do senhor Furtado e propositalmente. Não falou no visconde. Dona Branca, então sem estranhar o silêncio de Adelaide, fez o elogio de Santa Quitéria, enaltecendo-lhe os modos, a impecável distinção com que ele tratava uma senhora, a extrema delicadeza que punha nas palavras e nos menores gestos, concluindo que o Visconde era, na sua opinião, o que se podia desejar de Tote Afaixik. Ele parece simpatizar muito com a senhora. O não, nem diga tal coisa. É bom, o que não em ouvir, eu não quero Deus me livre uma questão com o Furtado. O certo. Porém, é que Dona Branca exultou intimamente com as palavras de Adelaide. Era, na verdade, que o Visconde parecia simpatizar com ela. Quebrança! E a animada palestra, quando a campainha soou embaixo e vozes repercutiram na escada. Eram os dois amigos que voltavam juntos do banco. À noite ainda se falou no piquenique, tema inesgotável das conversações daquele dia. Ninguém se lembrava de outra coisa, o piquenique no Jardim Botânico era a grande novidade, o grande acontecimento. Adelaide estava mais expansiva, trocou algumas palavras, diretamente com o secretário emitiu opiniões, teve risos gostosos, enfim, já não era a mesma que Dona Branca surpreendera com os olhos no teto, a pensar, e que se conservara silenciosa ao almoço, enquanto as outras pessoas comentavam o piquenique. As noites eram mais frescas então, respiravam-se as primeiras brisas do equinócio das flores. O sol ia perdendo a intensidade abrasadora e caniculante que afugentara para Petrópolis e Friburgo os satélites imperiais do monarca. A vida fluminense, ou por assim dizer interrompida com ausências da aristocracia palaciana, voltava a funcionar, é verdade que sem o estímulo atual. Porque a sabedoria de Hipócrates ordenava ao imperador uma retirada para o outro continente. E os olhos do povo e da nobreza cedo começavam a chorar a ida inevitável do Augusto e perpétuo defensor do Brasil. Voltavam tristes as andorinhas de Petrópolis, e essa tristeza comunicava-se ao meigo rebanho que atravessara dezembro e janeiro ao sol, enquanto a asa negra da febre amarela estendia-se pavorosa sobre a heróica cidade. Os jornais, numa faina lúgubre, pediam com contas ao Gogo sobre o Velveda diagnóstico da Imperial Moleste e já se dizia por toda parte que o rei ia, mas não voltava. Diabetes, glicosúria, surmenage. Eram palavras que enchiam a rua do ouvidor subindo e descendo com os transeuntes. Quem ficava no trono? Quem se responsabilizava pelos destinos da grande pátria americana? Toda a gente sabia que era a princesa, mas toda a gente perguntava, quando era o dia do embarque, e cada boca era uma interrogação e cada olhar uma profecia. Republicanos, abolicionistas, em conciliábulos secretos, viam na doença do imperador o triunfo das novas ideias, a conquista da liberdade, a grande hora da fraternização brasileira. E reduzido às míseras proporções de inválido, o segundo Alcântara, bisneto da senhora Dona Mearia, universalmente conhecido pelos seus versos ao bom vuituano e pelo seu oro às letras, que na Europa dava-lhe foros de primeiro poeta do Brasil celebrado amigo de Vivei. Hugo, e das canjas do teatro lírico ia sulcar o Atlântico para bem do povo e felicidade da nação, desse povo que tanto o amava e dessa nação que ele governava há meio século. Povo e nação volviam os olhos para a Tijuca à espera de que saísse o Augusto enfermo, com o seu préstito de áulicos e turiferários, humilde agora mais do que nunca, dentro de um cupê imperial, abatido do tristonho na grande dor que o pungia. Quantas pessoas ainda não o tinham visto e queriam vê-lo agora no embarque? As ruas haviam de se encher, as ruas praças quando os clarins dessem sinal da aproximação dele. Oh, havia de ser um espetáculo comovedor, uma tristeza enorme, um pranto geral nos palácios e nas choupanas, onde quer que brilhasse a fama do seu queridíssimo nome. Os republicanos mesmo não se conservariam insensíveis. Porque dizia, numa roda, o secretário vocês podem negar tudo, menos que o imperador seja querido pelos brasileiros. A roda compunha-se dele Furtado, de Evaristo, de Valdivino Manhães, do deputado Ismael Pessegueiro, de Alagoas, e do Freitas Camargo, outro poeta, companheiro do Manhães na revista literária. O tema era a viagem do imperador de alguns dias. Estava-se em fins de maio. Aboletados ao redor de uma mesinha no Castelões. Cada um expunha os seus juízos acerca do monarca e da imperial e a viagem à Europa. O secretário Banco apelava para a consciência de todos. Era ou não estimado no Brasil o imperador. Valdivino Manhães, cavalgando o pincenê afetadamente e cruzando as pernas com um ar doutoral, lembrou as suas tradições republicanas e disse que, apesar de nunca ter merecido favor nenhum do império, não ousava negar a estima do povo ao rei, mas isso não queria significar a adesão eterna do povo às instituições monárquicas. Era um sentimento pessoal, uma generosidade afetiva, um respeito mesmo às barbas brancas do velho. Engana-se, amigo, interrompeu o representante de Alagoas calmo, sem se mover na cadeira, fitando os olhos no doutor condicional. Pedro II enraizou a monarquia no Brasil, e ainda que tivéssemos o desgosto de lamentar a sua morte hoje ou amanhã, o Brasil havia de ser sempre Império do Brasil, nunca uma república. Desejar o sistema republicano para o nosso país é querer ruim de uma das maiores nações do mundo. Veja o senhor a Inglaterra. Exatamente apoiou Furtado. Até Inglaterra é uma nação decadente, berrou Manhães. Não há termo de comparação entre a Inglaterra e o Brasil. O Brasil um país novo, ainda nas faixas infantis. Por isso mesmo, argumenta o deputado. Os países novos precisam de um freio, como o indivíduo na infância. Qual freio, senhor doutor? De freio precisam os burros? E nós somos um povo inteligente, um povo que não precisa de freios nem de monarcas. A república há de se fazer, creia. O alagoano, que pela primeira vez tratava com o Manhãs, estranhou-lhe o modo agressivo com que discutia e não retrucou. O Valdevino continuou a falar no meio do silêncio dos companheiros, não perdendo a ocasião de aludir à sua viagem à Europa e ao bom acolhimento que tivera em Lisboa. Camargo apoiava tudo do quanto ele despiu de coleguismo e em atenção ao diretor da revista. Mas Valdevino lembrou-se de que se comprometera a jantar no Globo com os rapazes. Tabanadamente, despediu-se de todos. Foi então, só então, que o Camargo abriu a boca para dizer que o Valdevino era um idiota, uma besta. Ismael Pessegueiro olhou Furtado e baixou a cabeça. Evaristo, mais positivo e menos convencional, estendeu a mão ao poeta. Toque a miúango. O senhor agora disse tudo o que muita gente pensa e não tem coragem de dizer. Um homem que vive a escrever asneiras e a rabiscar sujidades. Um repetidor de frases ox. Porque veio da Europa, entende que é já um mestre. Um alto personagem nas letras. Uma cavalgadura é o que é, pobre Valdevino. Lamentou Furtado ironicamente. Pobre odor condicional. Feivar isso. É o que lhes digo, continuou o poeta. Quando Ramalho Ortigão aqui esteve, no Rio, a primeira pessoa que correu a beijar-lhe os pés foi ele, o Valdevino. Os pés ou as mãos, inquiriu malicioso Evaristo. Pese, que ele quando a doadula é para beijar. Em literatura, como em política, é um rafeiro dos medalhões. Balbucinha um risinho especial o representante de Alagoas. Pode acreditar, doutor. O Valdevino Manhãs é conhecido na Rua do Ouvidor. Toda a gente sabe de quanto é capaz aquele idiota. O secretário interveio com uma piléria. Vocês esquecem-se de que estão a falar do autor do Juca Pirão. Pelo título de uma obra, Juca Pirão continuou Camargo. Vejam vocês até onde pode chegar a estupidez humana. E é verdade que existe essa obra? Perguntou o deputado. É, doutor, infelizmente é. Faça o fim ou ideia. Um livro com o título de Juca Pirão. O doutor Ismael carregou uma risada cheia de sarcasmo. Deixe um pobre homem, suplicou Furtado. O Valdevino é uma boboa criatura. Ouvi dizer que tem a mania do renome literário, é verdade? Perguntou Evaristo. Mania que o há de levar ao hospício, resmoneou o Camargo. Esses literatos, disse com mistério Holanda. Vivem-se digladiando, acabou Furtado. Queres mais cerveja, ô Camargo, não merci, dou do outro copo. Obrigado a Evaristo, eu também recuso. Então podemos levantar acampamento. Ergueram-se os quatro fumando, com grandes ares de capitalistas. A Rua do Ouvidor estava num de seus dias de festiva alacridade, inteiramente cheia, como um rio a transbordar, tumultuoso, murmurejante e iluminado por um sol acariciador de primavera. Iam e vinham os habituais de ambos os sexos, numa procissão de toletes vivas, num burburinho de festa pública entrechocando-se, acotovelando-se. Famílias conversavam à porta das lojas, moças e velhas madamas, senhoras de todas as idades e de todos os tamanhos, rindo, como se estivessem no interior de suas casas, beijando-se alto, enquanto os pais e os maridos discutiam política à porta dos cafés, à espera que elas acabassem de fazer as compras. Ecoavam gargalhadas entre os homens. Uma banda de música tocar polcas e valsas faria toda aquela gente esquecer-se de que estava na Rua do Ouvidor e cair num grande bailado ao ar livre. As maiores notabilidades da política da literatura e das artes, os mais conhecidos dos escritores e homens de Estado viam-se ali, em grupos, à porta do Café de Londres, do Castelões ou do Pascoal, frechando com o olhar o madamismo susto fez peito e as demoiselles ricas, assistindo ao desfilar tumultuoso das cocotes e das condessas, biografando-os uns aos outros com risinhos de inveterada malícia, observando-lhes o andar, os meneios, a toilette, a opulência das carnes, como se as quisessem devorar num ímpeto de canibalismo sexual, acompanhando-as a perder de vista, gulosos, famintos e banais. Moços de flor ao peito, no rigor da moda, alguns chegados de Paris, envinham, numa ostentação pedantesca de polainas, de casimiras claras, de coletes brancos e de frases tolas, cumprimentando à direita e à esquerda, erectos como figuras de vitrina. Os armazéns de modas enchiam-se, os cafés, são feitarias, e o zuzum aumentava de entontecer, dentro das lojas e na rua. Sabes quem é aquela? O Evaristo, disse parando o secretário. Encava uma senhora de presença estranha, muito bem vestida, que ia pelo abraço de um cavalheiro, na outra calçada. Um movimento de ansiosidade propagou-se no trecho da rua. Quem é? A baronesa de Lima Ver, uma das mulheres mais formosas do Rio de Janeiro. Ou vai com o marido. Isso é o que ainda não está suficientemente provado. Que queres dizer? Afirmam uns que o marido, o barão, passeia na Europa e que ela é a baronesa. Não gosta de andar só. Aquele senhor é então o cunhado? O irmão? Qual cunhado, nem qual irmão? Aquele senhor é sócio de uma firma de capitalistas. O bacharel compreendeu a alusão e exclamou, voltando-se para o objeto do diálogo, que estás dizendo? Não há reformente e uma beleza, né? Mas então, fecha os olhos, Evaristo, fecha os olhos. E não queira saber de mais nada. Furdo, porém, resumiu em poucas palavras a crônica da baronesa, citando nomes com um perfeito conhecimento de coisas. Entre os adoradores da Iurus serva o Visconde de San Quitéria. Use mesmo. Ele é da Quitéria. E não te admires, porque outros de maior sisudez fazem a corte à baronesa. O Camargo e o deputado Ismael tinham se despedido. Os dois amigos subiram a rua do Ouvidor, no meio de torvelinho geral, afastando-se a cada instante para deixar passar as senhoras, rompendo a multidão, esgueirando-se com as paredes, esbarrando com os transeuntes, aos encontrões, às apalpadelas quase. No Largo de São Francisco, um golpe de ar bafejou-os de improviso, como se saíssem de um túnel. Exclamou o secretário. A Rua do Ouvidor às Quintas é um formigueiro. Nunca vi tanta gente.
Olha que roda aqui,
insistiu o bacharel, voltantando-os no meio do largo, para a famosa artéria que regurgitava. Era um espetáculo curioso. A rua muito estreita, com seus sobrados de 2 a 3 andares, com os seus arcos de iluminação, com as suas bandeiras, tinha o aspecto movimentado de uma pecópia de boulevard em dia de festa. Embaixo a massa negra e compacta, ondulando como uma procissão vista de longe, e um sibilar de vozes indistintas, como o vago rumor de uma colmeia alvoroçada. Queres que te diga o efeito que isso me produz, ou furtado? Lembra-me o caos, o misterioso, o incompreensível, a vertigem dos abismos. O grande nada dos heróis que dormem. Do vasto pampa no funéreo chão, concluiu o secretário ao erguendo o braço numa pose oratória. E fitando o bacharel, está apocalíptico o homem. Olha, não vás fazer como no Jardim Botânico, onde assassinaste barbaramente, creio que o Garrete ou o Alexandre Herculano. Pois eu me parece a tal Rua do Ouvidor, e a comparação, se não é original, tem o mérito de exprimir exatamente o que eu quero dizer. E Evaristo dava às palavras um tom de ironia boêmia, sublinhando-as com um risinho caustico e pérfido. Nunca hás de ser coisa alguma, porque vives a criticar a humanidade, e a humanidade hoje que gente não veja os seus rios ridículos e as suas fraquezas. Achas que eu me devo subordinar aos caprichos da humanidade? Que remédio tens tu? O remédio dos incuráveis, a paciência, bem. O lugar não se presta a discussões. Enfiemos outra vez pela Rua do Ouvidor. Outra vez, para tomar o bonde de Botafogo. Mas uma surpresa estava reservada ao secretário. Justamente na ocasião em que o bacharel passava diante da Notre Dame de Paris, deram ombros com Dona Branca e Adelaide. Oh, a mesma exclamativa saiu de Furtado e da esposa. Evaristo soltou um uau fino. Esganiçado e tão alto que algumas pessoas voltaram-se com um movimento de viva curiosidade.
Assim, por aqui, estranhou o bacharel. Por aqui,
repetiu Furtado. Que grande admiração!
E os senhores também não andam passeando? Opôs Dona Branca com um olhar interrogativo por trás do velho cobriu o rosto. Adelaide esperou sorrindo a defesa da amiga. Nós somos homens, morreu Neves. Íamos ao banco, disse Adelaide. Com escala pelo Largo de São Francisco, atalhou o bacharel. Nada de escândalo? Nada de escândalo, preveniu Furdo. Já agora. Agora vamos fazer um lanche ao Pascoal, interrompeu a esposa do secretário. E os dois casais de Susbras de Sous foram andando rua abaixo tranquilamente. Eram 2 horas da tarde. A onda de povo crescia. O movimento era cada vez maior nos cafés. Ouviam-se orquestrações de harpa e o pregão monótono de leloeiros destacando no meio da vozeria dos transantes. Logo depois do almoço, Dona Branca, sem dizer nada ao marido, convidara Adelaide para uma voa na Rua do Ouvidor. A tímida esposa de Evaristo, guardando seus escrúpulos e as suas conveniências de mulher bem casada, objetou-lhe o desgosto que isso podia causar ao bacharel. Vais comigo, filha, vais com a tua amiga. E o senhor Furtado? O Furtado não ralha, porque sabe que é perder tempo. É uso no Rio de Janeiro as mulheres saírem sem os maridos. Uma coisa tão velha. Outro dia fomos eu e Dona Sinhá do desembargador. Outro dia. Vocês ainda não estavam aqui, que foi num sábado. Pensas que o Furtado se incomodou? Dona Branca. Fez a outra com ar medroso. Não é nenhuma admiração, mulher. Metemo-nos no bonde como quem vai fazer compras à cidade, sem mistérios aos olhos de todo do mundo. Adelaide não se resolvia. Sair sem Evaristo e logo para a Rua do Ouvidor. Qual um, qual dois, rapariga, vista-se vamos que é meio de amos. Dona Branca, Dona Branca. Mas a senhora se responsabiliza, então. Responsabilizo-me pelo que você quiser.
Depois?
E a Leide, atraída pelas cavilações da do secretário, sempre fértil em expedientes, levada mesmo por um irresistível amor de se mostrar, de se apresentar, de exibir os seus formosos olhos numa rua tão pública, de ver as suas iniciais num jornal que descrevia as estolerdes da Rua do Ouvidor. Adelaide correpda, ao guarda vestidos. Olha o de rendas, Ren, lembrou a amiga. Sim, o de rendas, é claro. E daí a pôr um aroma fino de sabonete, de pó de arroz e de essência de obiganto espalhava-se em toda a casa, no primeiro e no segundo andar, chavam-se gaivotas com andamento.
Falhares e tingiam joias.
Dona Bran por um lado e Adelaide por outro, esmeravam-se nas toiletes como se fossem a um baile ou a alguma festa de rigor. Respondeu a esposa do bacharel, dando um jeito no vestido, ao mesmo tempo que se revirava para o grande espelho do cador. E saíram de chapéu de sol aberto, uma jovialidade infantil, pelas ruas de Botafogo, a tomar o bonde. Os passageiros olhavam-na se olhar curioso e indiscreto que às vezes confunde uma mulher honesta com uma horizontal. Adelaide um pouquinho no ar, um bocadinho gauche, as voltas com a luva da mão esquerda que não queria abotoar, sempre tímida, em contraste com os modos vivos da esposa do secretário. Um senhor de óculos e barba grisalha cumprimentou-as. Não conheço. Dona Branca não se lembrava, ou fazia que se não lembrava. Era um dos titulares de Botafogo, o comendador Beltrão, dono de uma grande fábrica de cigarros. Não gostava de cumprimentar os homens de fisionomia idosa. Ora, o Brantro, um velho. E se encontrarmos o senhor Furtado? Balbuciou Adelaide. Melhor, voltamos em boa companhia. Mas o pensamento da jovem senhora estava no outro, no bacharel, no Aristo. Que diria ele depois? Que ela já o não consultava em seus negócios, que não era a mesma Adelaide, que não fazia caso de, talvez. E como explicar a sua ida à Rua do Ouvidor? Como convencê-lo de que Dona Branca arrastava responsabilizando-se perante ele como? Os homens não acreditam facilmente nas mulheres, enquanto não as veem chorar, enquanto não as veem de rojo a seus pés. Há 2 anos que eram casados e nunca Evaristo duvidava das suas palavras, mas agora, no Rio de Janeiro, quem sabe? Talvez não as aceitasse logo, como na província. Outras ideias. O mundo é todo cheio de contradições. Vamos estar, propôs ela amiga. Ia pretextar uma dor de cabeça, uma dor no fígado, um incômodo qualquer, mas Dona Branca atalhou. Volta, que ideia. Nem que me pagassem. Meu rico vestidinho há de dar que falar hoje à Rua do Ouvidor.
Volta é.
Por causa do Evaristo. Sorriu timidamente Adelaide. Ora, minha filha, tenha juízo. Então você é alguma criança? O senhor, você é Evaristo, é um rapaz inteligente, um homem de bem, um cavalheiro. Os tolos é que prendem as mulheres, como se elas fossem escravas. Já lhe disse que me responsabilizo.
Mas sei.
Não admito razões. A senhora vai comigo, quem a leva sou eu. E em todo o trajeto de Botafogo à Rua do Ouvidor, uma e outra mereceram grandes elogios, grandes exclamações e vivos olhares de capitalistas e doutores que, mesmo na faina dos seus negócios, nunca se descuidam do sexo amável. No ponto dos bondes houve um senhor que lhes dirigiu a frase cheia de ocultas intenções, numa voz melíflua e carinhosa. Como são lindas! E outro mais adiante. Oh, beleza! E ainda outro já em plena Rua do Ouvidor. Deliciosas. Tudo gente séria, moços bem vestidos, de colarinho alto e a chapéu de forma e anéis de brilhante. Adelaide não sabia como pisar, nem que jeito te desse as mãos, nem onde pusesse os olhos, vendo surgir. De repente, o bacharel ia agarrar pela gola do fraque um homem daqueles e culpá-la e dar escândalo. Arrependia-se mil vezes de ter acedido às instâncias de Dona Branca. A esposa do secretário, num coquetismo de mulher fácil, abanando-se com o rico leque de plumas, uma ostentação imperiosa de sedas e gazas resplandecia ao lado da amiga. Todos os olhares cravavam-se nela, no seu luporte de mundana, nas suas formas rijas que o espartilho evidenciava, torturando-a. Bela rapariga! Foi uma das exclamações que lhe chegaram ao ouvido. E ela como que redobrou de altivez, aprumando-se garbosamente. O instinto ou o que quer que seja levou-a a tomar o caminho da praça pela rua direita. A mulher tem uma espécie de farotão tão pronunciado, adutveu como em certos animaizinhos de estima. Dona Branca é pelo faro, quando quem lhe havia de surgir? O Visconde, o respeitabilíssimo Santa Quitéria. Vinha de uma assembleia geral de acionistas no banco. Oh, excelentíssimas, fogo de vê-las! Exclamou o banqueiro estendendo a mão, todo inclinado, primeiro à Branca e depois à Adelaide. Andam passeando. Andamos passeando, murmurou a esposa do secretário. Emendou logo. Vamos fazer umas compras a... Está muito bem, está muito bem. O senhor Visconde já veio de Petrópolis. Sim, excelentíssima. Petrópolis está deserto. Desde que a família imperial mudou-se para a Tijuca que Petrópolis está deserto. O imperador embarca definitivamente na próxima semana. Para a Europa, exatamente. E, com um ar compungido, o Visconde acrescentou...
Pobre velho.
Vossa Excelência não o conhece. Por que, senhor Visconde?
Por quê?
Porque reputo gravíssimo seu estado. Adelaide prestava atenção à conversa, olhando o banqueiro, medindo-o de alto a baixo, examinando-o. Que está dizendo? Gravíssimo. E comigo pensam os doutores da ciência. Pobre velho, repetiu Dona Branca sensibilizada. Eu imagino a Imperatriz. A Imperatriz não abandona, segue também.
Coitada!
E os príncipes? Os príncipes ficam em companhia da princesa. Pelo menos é o que se diz. Um homem tão forte, um Hércules. Exclamou a esposa do secretário. As aparências iludem, minha senhora, e a morte é traiçoeira. Andam então, fazendo compras. Fazendo umas comprinhas. Bem, não as quero importunar. E o Santa Quitéria descobriu-se apertando, com uma delícia enorme, a mão enluvada e fina de Dona Branca. Recomende-me ao nosso furtado. Agradecida, oh! Como ela desejaria prolongar aquele tete-a-tete, aquele doce encontro. Mas o movimento era grande na rua direita, e não menos grande a língua do povo. O banqueiro afastou-se num gracioso ademã e elas, depois de ligeira hesitação, voltaram pela Rua do Ouvidor. Novos ditos, novas exclamações. Grupo, à porta de uma confeitaria, saem estas palavras. As mesmas.
As.
E uma chusma de olhares cobiçosos assaltou-as. Entraram numa grande loja de fazendas, trocaram algumas palavras com o caixeiro, moço amável que trazia sempre a ponta do lenço fora do bolso do paletó. E obrigada, muito obrigada. Foi então que o bacharel expôs, quando ele e o secretário voltavam do Largo de São Francisco, e os dois azais resolveram-se a tomar qualquer coisa no Pascoal. A presença de Adelaide àquela hora na Rua do Ouvidor significava, para Evaristo, uma desconsideração aos seus hábitos e às suas normas, um desvio da esposa, uma quebra de respeitos. Sempre a conhecera tímida, obediente às suas prescrições e inimiga de se apresentar onde ele não estivesse. E agora viera na rua mais pública do Rio de Janeiro, em grande toilette, como uma senhora habituada ao look whipped, que não receia o eco das más línguas, nem a audácia dos ociosos. É certo que é pelo braço de Dona Branca, mas a esposa de furtado. A custos de furtado. a senhora dona Branca, e enquanto caminhava para o Pascoal, Evaristo, silencioso ao lado da mulher, como que se empenhava na resolução de problema difícil. Adelaide merecia-lhe toda a confiança, mas positivamente já não era a mesma Adelaide. Vira a cidade sem lhe dizer, sem o prevenir. Não, já não era a mesma. Enquanto durou o lanche, enquanto estiveram na confeitaria dedebicando empadas e sanduíches, o bacharel manteve-se casmurro a torcer o bigode, a olhar os que entravam e os que saíam, mais filósofo que nunca, a alma vibrando numa indignação muda e tenebrosa. Adelaide compreendeu que o havia desgostado e cruzou o talher. Dona Branca e Furtado entreolharam-se com admiração. Era a primeira vez que os viam amuados,